Alô, ouvintes do podcast Sem Ideia, tudo certo com vocês? Estamos iniciando mais uma entrevista e nesse ritmo mesmo aí, porque hoje vai ser loucura, hoje vai ser degeneração, hoje vai ser muita coisa de um assunto muito interessante. Hoje estaremos aqui com o nosso amigo que vai contar uma história para vocês muito interessante. Ele que é o Homem das Cavernas. E aí, cara, tudo certo?
Beleza, cara. Você pode me chamar de Flávio. O Homem das Cavernas é só o nome do canal mesmo.
Tranquilo. Então, o Flávio que está aqui com a gente. Então, Flávio, você teve aí uma infância um tanto quanto estranha, né? E um pouco peculiar, porque você cresceu vendo cenas que normalmente crianças não enxergam, né? Não é normal criança ficar sabendo dessas coisas e ficar vendo essas coisas. Conta aí um pouquinho melhor sobre. Primeiramente, faz uma introdução bem rápida aí sobre você, sobre o seu canal, e já começa a sua história.
Boa noite, ouvintes do podcast Sem Ideia. Eu tenho um canal que é Homem das Cavernas, é um canal que é justamente para ser politicamente incorreto, então a merda lá é a níveis estratosféricos. Então não espere maturidade, não espere nenhum tipo de assunto sério, é só para falar besteiras e tentar, no máximo de esforço que eu puder, tentar tirar algum riso de vocês. Então é só para falar besteira e tentar fazer algum tipo de humor, né? Da forma mais escatológica possível. E enquanto vocês estavam lá na sua infância, nos anos 90, assistindo Hanna-Barbera, Sábado Animado, TV Globinho, eu estava vendo X-Videos ao vivo e a cores, sem internet ainda.
Cara, inovador.
Pois é, cara, eu fui na frente de todo mundo. Porque o que acontece? Os meus pais, eles vieram de uma época, vocês devem conhecer, né? O movimento hippie dos anos 70. É porque, cara, eu não tenho mais fotos, porque eu tô em outro estado agora, eu tô no Rio de Janeiro, eu sou do Nordeste, Natal, Rio Grande do Norte. Eu tenho 31 anos e sou sagitário. Não que isso importe.
Não importa.
O que acontece é que nos anos 70, mais ou menos, né? Tinha aquele movimento hippie, né? E alguns adolescentes malucos, eles meio que entraram nisso de cabeça. E os meus pais, eles meio que levaram isso como estilo de vida, né? O corpo não é seu, né? Não é de ninguém, ninguém é de ninguém. E foda-se todo mundo, não me chamo Raimundo. E isso se arrastou pro casamento deles também. Porque acontece que os dois tinham um relacionamento aberto. É um casamento que durou mais de 30 anos, mas que era relacionamento aberto. E eu, criança, naquela época, não entendia muito bem. Então era bastante comum chegar da escola lá com a minha merenda, tudo bonitinho, e ver homens saindo pelado da cama da minha mãe, achando que são vizinhos, ou mulheres também saindo da cama dela. Isso não importava pra ela. Era muito comum ela falar assim: ah, mas é só um vizinho que acabou de chegar, ele tá precisando usar o banheiro, ele tá passando mal, alguma coisa assim. E obviamente, pra você usar o banheiro, pra você dar aquela bela cagada, você se despe até o talo, né? Você tira toda a sua roupa, que sem isso você não consegue usar o banheiro, né? Era o que eu acreditava naquela época.
Meu Deus.
Mas, pois é. E meu pai, naquela época, ele trabalhava como caminhoneiro, então ele passava horas não, né, porra, dias, até se pá, meses fora de casa. Então, ele provavelmente pegava muitas cocotas na estrada, e a minha mãe aproveitava a mesma coisa e fazia festa com quem ela conseguisse apanhar. E não só na parte da nudez exacerbada, não só na parte da putaria que rolava, mas havia muitas drogas também. E é muito triste saber que eu, com 13 anos de idade, já chegava em casa, via minha mãe lá sentada no sofá, fumando maconha, olhando pra minha cara, e falava assim: que você tá me olhando, moleque? Ah, mãe, o que você tá fazendo aí? Eu vou te dar um negócio aqui pra você virar homem. Pegava a porra do cigarro, tanto fosse maconha ou se fosse tabaco mesmo, fiava na minha boca, goela abaixo, e fala: se você tossir, você vai apanhar. Se você tossir, você vai engolir essa porra.
Caralho, que degeneração isso,
bicho. É, bicho, você... É foda, cara. Então, assim, aos 13 anos eu já comecei a tentar, né, fumar e a partir dos 13 anos eu não tinha parado. Eu só parei de fumar já faz um ano, né? Já faz um ano e um pouquinho. E desde os 13 anos até os 30 eu não tinha parado. E é isso, né? Eu acabava me introduzindo a maconha, LSD, essas coisas eram muito comuns porque ela fazia muita festa, principalmente uma segunda, da segunda, domingo para segunda, mais ou menos. Ela, cara, ela fazia altos churrascos e botava muita droga e eu tinha que aprender a beber. Eu tinha que ser o último da casa a dar PT, a cair, né? Porque se eu passasse alguma vergonha, além de eu vomitar, eu ia ter que apanhar depois e engolir meu próprio vômito.
Ia ter que
Porque
limpar o negócio, né?
não, e limpar também. Não
Nossa,
deixava
cara.
barato.
Puta que pariu.
Da mesma forma. Pois é, bicho, era complicado. E você, tipo assim, o engraçado é que eles tinham essa ideologia hippie, mas eles não eram voltados para a esquerda, porque hoje em dia você tem muito hippie que é esquerdista, né? É o que mais tem, os maconheiros aí, que são, ah, eu sou, sei lá, eu gosto do. Como é que é o nome daquele cara que você fica, que eles vivem com aquela camisa do cara que você agora, enfim. Eles queriam que eu fosse o fodão, né? Porque eu não podia mostrar fraqueza, né? Eu tinha que ser o cara foda, porque se eu vim de dois pais fodas que fizeram todo tipo de merda na sua adolescência e eram os reis da balada, os reis da turma, eu tinha que ser também. Então, eu naquela época eu era meio betão, né? Ao invés de eu querer participar das festas da minha mãe, eu ia correndo para uma biblioteca pública que tinha na minha cidade. E a biblioteca só ficava aberta até às 10 horas da noite. Então, ela abria mais ou menos às ela abria de manhã, mas só que quando eu chegava da escola à tarde, chegava à escola umas 6 horas da tarde, eu corria para lá antes de passar em casa. Eu, no máximo, se eu tinha que passar em casa, era para pegar algum dinheiro de lanche, alguma coisa assim, e eu corria para lá para não ficar perto daquela degeneração. E quando a biblioteca fechava às 10 horas, eu ficava implorando para a moça: por favor, moça, deixa eu continuar aqui. Não quero voltar para casa agora, não. Não vai prestar,
Caralho.
cara.
Cara, mas
Eu
assim,
não.
tu tá indo bem rápido na sua história. Então, agora a gente já deu um belo gostinho do que é, né? Do que aconteceu mais ou menos, mas vamos voltar lá no início pra gente poder entender um pouco melhor. Os teus pais, eles, como é que eles se conheceram? Foi nesses movimentos hippies mesmo? Como é que foi? Como é que eles se
Sim.
conheceram?
O meu pai, eu não, hoje em dia tem muito disso. Eu não sei se naquela época era tão comum, mas eu acredito que sim. O meu pai, ele era o motoqueiro que ficava em porta de escola atrás de buceta.
Meu
Não sei se
Deus.
você já deve ter ouvido alguns casos por aí, que deve ter gente que hoje em dia ainda faz isso. Então Porra, minha irmã. A minha mãe, ela estudava na escola dela. A minha mãe, ela se casou, acho que ela tinha 16 anos, se eu não me engano. 16, 17. Ela tava estudando, né? E o meu pai, ele já tinha terminado o ensino médio. Meu pai era bem mais velho que a minha mãe. Já tinha terminado o ensino médio. Então ele ficava lá, parava com a motoca dele na frente da escola. E aí chegava, e dava umas cantadas à minha mãe. Aí, não. E aí, mona? E aí, bicho? Vai ter uma festa, bicho, ali, cara. Vamos lá. E aí pegava ela, botava na motoca e levava ela para altas festas, onde tinha muita droga, onde tinha muita coisa. E nisso eles foram influenciando esse modo de vida. Eu não sei dizer quem introduziu eles a esse estilo propriamente dito, mas eu acredito que, poxa, assim como muitas pessoas em festas, né, elas acabam se influenciando pelo meio, eles devem ter sido mais ou menos isso, né? Eles chegaram nas festas, curtiram barato lá, e aí eles acharam que aquilo era o que eles queriam para a vida deles, né? Então, eles saíram das festas e queriam continuar à noite, continuar aquele estilo de vida e continuar com a maconha, continuar com as bebidas. Então, a festa nunca acaba. Então, eu acho que foi mais ou menos assim que foi criada a personalidade deles, que foi criada o estilo de vida deles. Então, e eu imagino que deve ter sido assim. Eles se conheceram na escola, isso aí eu sei, né? Entendeu? Meu pai não era da escola, minha mãe era.
Caralho. Mas em relação aos teus avós, assim, como é que era? Como é que eles eram?
Meu avô, ele era da Marinha. Ele era almirante de fragata e ele ficava assim, ele era um rapaz muito rígido, só que as coisas que os meus pais faziam, ele não tinha nenhum conhecimento. Eu acredito também que nem minha avó tinha, porque a merda mesmo só foi estourar depois que o meu avô morreu. Meu avô morreu 2 meses depois que eu nasci.
Putz.
Então, pois é, então ele não chegou a ver a barbárie propriamente dita. Então, eu acredito que muita coisa foi varrida para debaixo do tapete e ele não teve conhecimento. Porque se meu avô tivesse conhecimento, eu tenho certeza que alguma merda ia acontecer. Meu avô, como era militar, então ele com certeza não ia deixar isso barato, não ia deixar minha mãe ter se envolvido com meu pai. E naquela época, pelo menos pelo que eu me recordo, se o pai falasse que a garota não ia se casar ou não ia namorar com um cara, se ele tivesse realmente pulso firme, não ia e pronto, cara. Não é como hoje em dia que tem esses pais fracos que deixam as filhas fazerem o que quiser. Então, eu acho que foi basicamente pelo meu avô ter falecido muito cedo que aconteceu isso.
Entendi. E que idade teus pais tinham quando eles te tiveram?
Eu teria que dar um cálculo, mas eu acredito que a minha mãe, ela é de 65, então deixa eu fazer um cálculo
Acho que
aqui
ela
rapidinho.
tá com 56.
Agora ela tá com 56, né? Então, eu sou de 90. 160, 190 menos 165. Ela tinha 25 anos. E o meu pai, ele é de 48.
40? Caralho.
Então vai ser
Tá, então teu
1990.
pai conheceu a tua mãe.
Tava 42,
Eu tinha 42 e a tua mãe tinha 25. Não.
Isso.
E aí.
Não, tipo, quando eles me tiveram, né? Obviamente eles tiveram um relacionamento bem longo, porque eu não fui o primeiro filho também, né?
Ah, tá. Quando é que eles tiveram o
Eu e
primeiro
minha irmã.
filho?
A minha irmã mais velha tem 35, né? Eu vou ter que fazer cálculo porque eu sou muito ruim de cabeça de geografia. Vamos lá. 1900.
Não precisa dar uma média assim, mais ou menos. Não precisa
Então,
ser exato.
foi 86, ela devia ter uns 19, 20 anos.
Caralho.
19 anos.
Tô
É
no.
19 anos porque se você contar os 9 meses da gravidez, 19 anos.
Então certamente não foi algo planejado, né, cara? De jeito nenhum, né?
Não, 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 não.
Ai, ai. Caralho.
Pois
Ah,
é, cara.
meu Deus do
E
céu.
aí o tempo foi passando. Você quer mais algum detalhe do começo
Ah,
ou posso ir
tá,
avançando?
mas aí tá, beleza. Daí eles tiveram a tua irmã e aí depois tiveram você. Aí, como é que era a condição financeira, assim, dos seus pais? Eles eram classe média, classe alta, classe baixa? Como é que era?
Eles eram bem bem fodidos mesmo. Então, assim, no começo minha mãe era dona de casa, então ela não ajudava. Meu pai era caminhoneiro. Teve uma época que meu pai, porque assim, eu tive um gap aí que eu não contei. A minha irmã mais velha, ela nasceu no Rio de Janeiro. A família do meu pai, na verdade, a família do pai do meu pai era do Rio. Então, assim, eles chegavam. Teve um momento que a gente morou no Rio. A gente morou no Rio por alguns anos. E eu não cheguei a nascer no Rio, porque quando a minha mãe estava me esperando, a gente já foi para outra cidade, já foi para Natal, Rio Grande do Norte. Então eu nasci realmente no Nordeste, mas a minha irmã nasceu aqui no Rio. E nesse tempo, quando meus pais estavam morando aqui, meu pai era taxista no Rio e a minha mãe era dona de casa. E meu pai sempre foi assim, trabalhava em bicos, né? Meu pai primeiro foi taxista aqui no Rio, depois quando foi para Natal, no Rio Grande do Norte, ele foi ser caminhoneiro. E aí quando a coisa apertou de vez, que a gente tava quase sem ter para onde correr, a minha mãe começou a ser cabeleireira. Então ela abriu um salão dentro de casa e começava a fazer cortes de cabelo, fazer as maquiagens dela, né? Ela sabia fazer um monte de coisa. E aí era uma renda bem baixa, né? Porque era os cortes de cabelo dela. Para você ter ideia, cara, eu lembro ainda como era hoje. Era uma época tão fodida que o corte de cabelo era R$ 1, cara.
Caralho.
Já imaginou? Já imaginou essa época?
Caralho.
É
O corte
foda.
de cabelo no mínimo aí, se o cara for fazer só o corte de cabelo, nem cortando barba, nem nada, no mínimo uns R$ 30, cara. Tá louco.
Exatamente, pô. Sim. Tem Candles aqui no Rio que é 60 conto.
Meu Deus,
Então, daí você tira. Então, assim, era uma época bem desgraçada, assim. Meu pai, assim, aí depois que meu pai saiu, né, do emprego de caminhoneiro, eu não me recordo no motivo, né, porque eu nunca perguntei, na verdade. Provavelmente ele deve ter se envolvido com alguma confusão, do jeito que ele era porra louca. Alguma coisa muito séria, porque um caminhoneiro ser demitido, ele tem que fazer uma merda muito grande, cara. Porque o caminhoneiro, por praxe, já faz merda pra caralho.
sim.
Então, assim, aí ele saiu de lá, e aí o padrinho da minha mãe deu um emprego pro meu pai numa loja que ele tinha, vendendo pisos, né? Ele começou a ser vendedor, porque ele sempre teve uma lábia muito boa, né? Sempre. Até hoje ele tem uma lábia muito boa. E ele, como vendedor, ele era o melhor. Tanto que quando ele saiu de lá, os caras até falam: nossa, cara, teve uma época entre a vinda do meu pai e a saída dele, porque os clientes eram bem mais frequentes quando ele estava lá, porque ele sempre foi bom de lábia. Então, ele ficou sendo como vendedor. Então, assim, o cara era vendedor, ganhava pouco comissão, minha mãe era cabeleireira, então a renda era básica, entendeu? Mas, ainda assim, uma coisa que eu tenho que dar, que eu tenho que admirar os meus pais. Eu ainda assim, mesmo com meus pais fudidos, ainda tive privilégio de boy e estudar em escola particular. Então eu era boy nessa época.
Mas a gente já vai chegar já na tua adolescência. Mas, cara, tu tava ali, como tu relatou na tua introdução, aonde tu tava ali e aconteciam as coisas dentro da tua casa e tal, tal, tal. Como é que foi assim pra ti? O que que passava na tua cabeça quando tu era muito pequeno e tu não entendia porra nenhuma? Tu pensava, tá, o que que tá
Cara,
acontecendo aqui?
eu juro para você que eu não sei o que acontecia naquela época, se era Deus me privando de um trauma muito fodido, porque eu realmente não entendi a situação. Eu acreditava em tudo que você me dissesse. Se você me falasse que era o Superman que tava entrando ali, que te tirou a roupa para poder colocar o uniforme, eu iria acreditar, cara. Então, as desculpas mais esfarrapadas possíveis que a minha mãe me dava, eu engolia, cara. E
E a tua
nisso
irmã
também
também.
tinha a minha irmã, eu acho que ela só se absteve das polêmicas. Então, assim, ela sempre tava. Porque, assim, minha irmã, ela esquecia do mundo e ficava lá no quarto dela estudando. Tanto que ela, hoje, ela. Poxa, ela tá muito bem de vida. Ela é engenheira, então ela tem trocentos diplomas. Então, ela sempre foi muito grudada nos livros, estudando pra caralho. E foi a primeira a sair de casa. Assim que ela conseguiu um trampo, ela vazou, cara.
Com que
E
idade ela
a vida
saiu
dela não
assim?
parou de decolar depois disso. Ela saiu com 18.
Ah, entendi.
E aí ela já começou. Ela saiu e já foi direto para morar em BH, em Minas Gerais. Então, ela saiu já para vazar do estado, né? Ela foi para outro estado para ficar longe dessa merda. Então, assim, ela meio que fez assim, fez muita vista grossa para poder ela focar no que ela achava que era melhor para ela. Então, ela focou nos estudos para que ela pudesse sair daquela situação. Então, ela nunca chegava para mim para conversar sobre isso. Ela se mantinha sempre neutra. E até hoje eu acho que esse assunto é muito, muito tabu na nossa família, assim, quando a gente vai conversar sobre isso, ninguém entra, finge que não aconteceu, né? É muito comum
Desconversa.
você desconversa, fala que, ah, não, isso é coisa da sua cabeça, você era tão novo, meu filho, isso era coisa da sua cabeça, você era muito novo, então assim. Aí falam que era minha imaginação fértil, né? Só que a minha imaginação não tinha essa capacidade toda, não, cara. De poder imaginar giromas e bucetas naquele nível, não. Ainda não. Se eu tivesse acesso à internet, talvez.
Cara, analisando agora, depois de tantos anos, quanto tu acha que a tua infância ali, a tua inocência foi prejudicada por causa disso?
Cara, se eu tivesse ciência do que estava acontecendo, eu acredito que muita coisa. Mas teve uma época na minha vida em que eu não conseguia ter relações sexuais por causa que eu achava uma coisa, por eu ter visto, né, diversas situações, eu achava uma coisa muito nojenta. Então teve essa época de meio que celibato.
Caralho.
E também por causa da igreja também, né? Porque depois que eu fiquei mais velho, que eu entendi o que que estava se passando ali, eu comecei a ter um nojo, aversão. Porque naquela época, cara, eu não me traumatizei porque eu justamente não sabia o que estava acontecendo. Se eu tivesse tido uma noção e tivesse encarado, se eu tivesse sido impactado por saber o que estava se passando ali, talvez teria sido pior. Mas eu, por não saber, eu acho que isso foi um livramento. Então, quando eu sofri o impacto de saber, as coisas que tinham acontecido, eu fiquei com nojo, cara. Eu fiquei realmente...
E quando é que tu soube? Foi no começo da adolescência? Como é que foi?
Foi.
Então, já entrando nessa parte da adolescência, como é que foi esse processo, assim? Saindo da infância ali, adolescência o quê? 12, 13, 14 anos, acredito. Mais ou menos, ou foi antes? É, então, como é que foi esse teu começo? Como é que foi esse teu choque com a realidade?
Eu vou falar uma coisa aqui. Eu tava até ouvindo o negócio do dossiê gay, que o Raj falou que quem assiste anime é gay. Então, eu vou fazer uma confissão aqui bem ruim pra minha imagem, né? Mas a primeira vez que eu tive uma aula sexual, que eu tive uma noção do que era realmente o sexo, foi vendo um hentai, cara.
Caralho.
Você acredita nessa porra, cara? Sabe por quê? E sabe por quê? Porque foi a porra de um negócio acidental. Chegou um colega meu na época da escola, e ele chegou pra mim e falou assim: olha aqui, eu tô com um desenho foda aqui pra te mostrar. E eu na minha inocência falando: caramba, que legal, o que que é? Aí ele colocou e mostrou. Aí eu falei: ah, é? O que que tá acontecendo aí, cara? Aí ele me explicou o que que tava se passando no hentai. E aí, a partir do hentai, que eu tive a primeira noção do que tava se passando ali sexualmente e o que as pessoas estavam fazendo ao meu redor, cara. Uhum. Então eu não tinha nenhum tipo de referência anterior, cara.
Caralho.
Bizarro. Talvez tenha até sido essa parte do hentai que tenha me dado uma traumatizada, porque você sabe que hentai é muito exagerado, né? Então
sim,
você acaba
sim.
Ficando meio...
Você deve ter feito... Enfim. Mas como é que foi o efeito disso pra ti, do hentai?
Eu fiquei nojado. Vi aquele monte de sêmen e troço na tela e fiquei: meu Deus, é isso que é sexo? Eu devia ter, nessa época que eu tive noção, eu devia ter uns 12... Eu não recordo, mas deve ter uns 12, 13 anos. Não, 13 anos não, 13 anos eu ainda tava noção. Acho que devia ter uns 14, 15 anos, por aí. E porque meus pais, por incrível que pareça, eles eram super protetores. Eles não me deixavam... ter contato com muitas pessoas lá fora. Pra você ter ideia, a primeira vez que eu peguei ônibus foi com os meus 16 anos, porque eu meio que fugi de casa, senão meu pai não deixava pegar ônibus nunca, cara.
Caralho.
Sempre era super protetor. É, velho. Eu tive que fazer uma revolta. Eu digo: não, eu quero sair de casa porque eu quero pegar ônibus pra escola, que ele sempre queria me deixar lá na escola. Ele não deixava eu ter contato, não deixava eu fazer nada sozinho, entendeu?
Caralho. Isso afetou também a... teu ser? Teu pai não te deixar, assim, fazer as coisas, enfrentar mais o mundo e tal?
Muita coisa. Isso, assim, eu acredito que isso me afetou muito mais do que as putarias que eles faziam. Por quê? Porque pelo fato de não enfrentar o mundo, eu fui pego em diversos golpes. Eu fui garoto, eu fui rapaz. Então, as pessoas chegavam... Eu vou te contar uma história que eu sempre conto. É uma história boba, né? Mas teve uma vez na escola, eu era criança, né? E aí, um amigo meu, esse mesmo amigo que me apresentou ao hentai, ele trouxe um CD de PlayStation 1 que ele queria esbanjar pra classe inteira, que ele tava jogando o jogo lá. Eu acho que o jogo era Parasite Eve, se eu não me engano. E aí, ele largou lá o CD dele na carteira da escola, na cadeirinha. E eu esbarrei, eu tava passando, esbarrei. E o CD caiu da cadeira e caiu no chão. Aí ele saiu desesperado: meu Deus, cadê meu CD? Aí eu vou olhar se tiver arranhado. Aí ele olhou pra mim e falou assim: se esse CD tiver arranhado, a sua mãe vai ter que rodar muita bolsinha pra ter que pagar. Aí eu fiquei olhando: rodar bolsinha? Mas por que que minha mãe iria rodar bolsinha? O que que isso significa? Eu fiquei pensando assim, eu não sabia o que significava isso, cara. Eu não me ofendi, porque eu não sabia o significado dessa frase. E aí eu realmente... E aí daí você tira quanto eu era inocente por não saber o significado das coisas. Eu não tinha malícia. Eu só fui ter malícia muito mais tarde. Entende? É uma história... É uma situação meio boba, mas... Enfim.
Caralho. Tá. Daí quando... Voltando, quando tu teve o choque de realidade ali, como é que foi a tua reação imediata ali, quando tu viu ali o hentai e tal, tu pensou: puta merda, isso aqui que é sexo e tal, e aí tu começou a pensar: putz, era isso que minha mãe fazia e tal, como é que foi esse choque pra ti?
Cara, eu fiquei realmente enojado, então eu tinha medo de tocar na minha mãe, eu imaginava que ela teria esperma em qualquer parte do corpo dela, eu ficava muito assustado e por muito tempo eu fiquei encolhido no meu quarto. E naquela época, graças a Deus, eu tinha um computador. Então eu ficava socado no computador, não falava com ninguém, ficava trancado no meu quarto todo o tempo livre que eu tinha. E foi assim, a minha adolescência foi praticamente antissocial, até que eu comecei a ter um pouco mais de liberdade. Então, assim, depois do divórcio dos meus pais, foi quando eu pude ter mais liberdade. Porque a gente vendeu a casa, né? E aí eu fui morar perto da minha avó. Meu avô já tinha falecido. Fui morar perto da minha avó e dos meus tios. E os meus tios praticamente cuidaram de mim, praticamente eles formaram meu caráter, praticamente todos os valores bons que eu tenho hoje, eu devo aos meus tios, não devo nenhum valor positivo para os meus pais. Talvez eu possa falar que não roubar e não matar eu aprendi dos meus pais, o resto eu aprendi dos meus tios. Então, assim, o básico do básico eu aprendi com os meus pais. E aí os meus tios começaram a me mostrar o mundo lá fora. Meu tio me levou para andar de bicicleta pela primeira vez, porque eu não tinha andado de bicicleta até os 20 anos. Não sabia o
Caralho.
que que era. Pois é. Eu imagino um marmanjo de 20 anos que nunca tinha andado de bicicleta, cara. Era ridículo. E eu tenho
Putz.
1,90 para você ver como é que fica mais ridículo ainda. É complicado, bicho. E aí meu tio começou a me dar mais liberdade, né? Porque como a gente tava morando lá, meu tio começou a falar assim, meu tio confiava mais em mim, então ele botava eu para em algum lugar para ele fazer algum serviço para ele, alguma coisa assim. Então tinha mais liberdade. Foi assim que eu tive mais liberdade. E foi assim que eu comecei a ter amigos fora da internet, que eu comecei a socializar de verdade. E aí já entra em outro tópico da minha história. Você quer comentar mais alguma coisa sobre a parte dos meus pais?
Podemos, tá, peraí, só deixa eu ver mais uma coisa aqui. Tá, beleza. Então tu se mudou, mas tu ainda morava com os teus pais, né?
Eu morava só com a minha mãe, no caso, né? Como meus
Ah,
pais se
tá,
divorciaram, meu pai
beleza.
voltou pro Rio. Ele voltou pro Rio, né? E a minha mãe ficou lá em Natal mesmo e foi morar perto da mãe dela, da minha avó.
Daí tu teve toda essa educação lá dos teus tios e tal, da tua avó. E aí, como é que foi a tua vida daí em diante? Ela começou a andar mais? Depois de quanto tempo tu saiu de casa? Como é que foi o esquema?
Então, como eu já estava um pouco mais livre, né? Depois que meus pais se separaram, minha mãe cagou mais ainda para mim. Então, eu podia sair a hora que eu quisesse e voltar a hora que eu quisesse. Então, eu comecei a socializar com algumas pessoas e eu encontrei um grupo de punks. E esses punks, eles meio que fizeram a parte rebelde da minha adolescência. Porque até então eu tinha sido só o oprimido, agora eu seria o opressor. Agora chegou a minha vez de dar trabalho para minha mãe. Então, nesses punks, eles me levavam para diversos lugares. E lá em Natal existe um lugar chamado Ribeira, é um bairro. E esse bairro é bastante polêmico porque esse bairro é como se fosse uma comunidade, tipo uma favela que tem no Rio. Só que os bandidos, eles meio que têm um acordo com a polícia, né? Então, em determinado horário, em determinado dia, a rua é fechada e lá dentro rola de tudo. Você pode matar, você pode estuprar, você pode transar na rua que não dá nada,
Caralho.
porque não vai ter uma polícia lá. Então, esses meus amigos me levavam para lá. O nome da rua era Rua Chile. Ficava no bairro chamado Ribeira. Então foi aí que começou a minha vida de promiscuidade e a minha vez de fazer besteira mesmo. Porque dessa vez eu tava bebendo porque eu queria, dessa vez eu tava transando porque eu queria. E não estava mais fazendo isso porque os meus pais queriam que eu fosse o cara fodão. Eu tava fazendo isso porque eu tava querendo viver a minha adolescência daquela forma. Então era muito comum ficar lá bebendo nas ruas e encontrasse uma mulher lá e desenrolava lá e vocês transavam naquela esquina sem nenhum problema. O show do Matanza tinha praticamente uma vez por ano e era muito bom quando tinha o show do Matanza, cara.
Falando de
Porque
Matanza, tô ouvindo muito Matanza recentemente, cara. Porra, é muito bom, cara. Caralho.
Cara, foi maravilhoso quando o Igor pediu essa música, porque naquela hora eu gostei demais. Eu adoro aquela música que ele pediu, cara.
Muito boa mesmo.
Demais. E o show do Matanza era pra você se fuder, porque era muita porrada, né? Tinha roda punk, então você apanhava e batia. E assim, cara, naquela época de adolescente, você queria mais era que se foda. Então, eu entrava no meio da roda, batia nos caras, apanhava muito, chegava em casa todo ensanguentado, minha mãe olhava aquele sangue todo e virava a cara, eu ia lá, dormia, e no dia seguinte ia trabalhar. Eu trabalhava no Jovem Aprendiz, que tem, não sei se tem por aqui no Rio, acredito que também tem. Lá em Natal tinha um Jovem Aprendiz que algumas empresas, elas pegam umas pessoas mais adolescentes e, para não ter que pagar um certo imposto, elas empregam esses adolescentes como o primeiro emprego deles.
Uhum.
E aí eu recebia metade de um salário, praticamente. Mas eu torrava tudo em bobeira, em bebida, em besteira. Na Ribeira, vários amigos meus morreram, cara, na minha frente. Porque era assim, se você olhasse para uma mulher que não era sua, que você não tava desenrolando, ou até mesmo se você tivesse com sua namorada e os caras quisessem transar com ela ali, se você fosse dar uma de herói, você podia morrer e ela ia ser estuprada do mesmo jeito. Então diversos amigos meus chegavam lá e queriam dar uma de Rambo e salvar donzelas em perigo.
Cavaleiro Branco.
Cavaleiro Branco, né? E morriam na facada, bicho.
Sério? Tu perdeu facada, perdeu amigos assim?
Perdi. Pô, perdi um monte. Perdi um monte, uns três, né? Porque eu vi, né? Porque os caras pegavam, quebravam as garrafas de vidro, enfiavam nos caras, não estavam nem aí.
Caralho.
E outra coisa, né? Teve uma vez que um amigo meu morreu e eu fiquei maluco. Queria chamar a ambulância, queria fazer um monte de coisa. Mas aí chegaram, me cercaram e falaram assim, ó, você vai ficar quieto na sua e volta pra festa. Se eu ouvir que você chamou a ambulância, se eu ouvir que você estragou o rolê dos caras, você vai estar junto com o teu amigo aí, cara. Você pode escrever o que eu tô falando. E é isso, cara.
Caralho, e mesmo assim tu continuava indo nesses lugares?
Então, cara, é porque naquela época eu era gado demais. Dá vontade de botar aquela do Dom Sandro agora. Gado demais. Então eu ia por causa de mulher naquela época. Então eu continuava indo por causa disso. E os meus amigos, eles...
Mesmo com um amigo morrem, teu morrendo no rolê, tu continuava indo.
Não era uma coisa de todo dia, nem como o programa do Yutão, todo dia morrendo um amigo diferente. Né? Era tipo... Era uma vez por ano que acontecia isso. Isso era triste? Era horrível, mas a gente superava. Depois de umas três eslova lá, umas vodkas, a gente superava lá. E era foda. E eu acho que também, cara, pelo nível de noia que a gente tava, por tanto álcool e drogas, eu acho que a gente nem sentia mais o que tava acontecendo ali, cara. Era uma noia assim tão foda que eu não sabia como eu chegava em casa. Tinha vezes que eu dormia lá na rua mesmo, pô.
Caralho.
Eu dormia na rua mesmo e esperava o dia amanhecer, que eu não aguentava chegar em casa, eu não aguentava pegar o ônibus. Era foda, era um ônibus que era porque era do outro lado da cidade. Eu morava do outro lado desse bairro, então assim, era como se fosse, sei lá, cara, umas 2 horas de ônibus, mais ou menos.
Caralho.
Era muito longe. Então,
E tu ficou quanto tempo nessa, assim?
Há uns 2 anos, mais ou menos. Uns 2 anos, até que eu comecei a entrar na modinha otaku. Que aí foi a minha fase mais cringe mesmo, cara.
Então a fase otaku meio que pode ter salvado a tua vida.
Meio que pode salvar minha vida. Eu acho que deve ter salvo minha vida, sim.
Caralho. E aí, como é que foi entrando nessa parte, assim? E nesse momento, já tava com que idade?
Quando eu saí da Ribeira, eu acho que eu tava com 22 anos.
E como é que tava a tua relação com teus pais nessa época?
Então, meu pai não falava com ele, porque o que acontece? A minha mãe foi muito filha da puta. Ela pintou meu pai como um vilão. Como a gente sabe que mulher faz mesmo, né? Pintou meu pai como o vilão da história. E então eu achava que meu pai era o maior filho da puta do mundo. Achava que meu pai era o único que traía. Porque naquela época eu ainda tava assim, meio... Eu sabia que minha mãe transava, só que eu pensava que minha mãe fazia isso pra se vingar do meu pai. E não porque os dois tinham um acordo. E eu achava que tava tudo certo, porque ela tava se vingando. Então assim, tá errado do mesmo jeito, mas eu meio que tentava ver o lado dela. Eu era gado demais pra minha mãe naquela época, então ouvia tudo que ela falava. E quando... E aí, como ela pintou meu pai de um puta vilão, eu nunca mais quis contato com ele. Meu pai foi pro Rio, me ligava de vez em quando, eu não atendia. E eu não tive notícia dele por um bom tempo. Aí, continuei lá morando com a minha mãe. E o que acontece? Por incrível que pareça, depois de um tempo a minha mãe foi pra igreja, né? Como é o fim de todo mundo que faz merda demais na vida, né? Então ela foi pra igreja, e aí, era Deus isso, Deus aquilo, era a convertida, era a nova santa, né? Era Deus no céu e ela na terra. Então, assim, ela começou a prestar mais atenção em mim depois que ela foi se converter lá. Então, quando ela viu as merdas que eu tava fazendo, ela chegou uma vez que eu cheguei em casa todo ensanguentado, muito mal. E aí ela olhou para mim, começou a chorar e falou assim: "Meu filho, para com essa vida. Deus não tem esse plano para você. Deus tem um plano maior para você. Jesus te ama." E falou, e falou, e falou por horas, e chorou, e chorou. E eu sempre tive um fraco pra quando a minha mãe chorava. Então, quando a minha mãe chorou, eu fiquei muito assim embalado. Eu pensei: "Porra, a mulher que eu via que fazia de tudo, que cheirava, que fazia o
Literalmente
quê?"
fazia de tudo.
Fazia de tudo, fazia de tudo. Então, assim, chorar, eu nunca tinha visto a minha mãe chorar daquele jeito. Então, assim, eu achei que eu fiquei com muito peso. Eu achei que, poxa, o que eu tô fazendo deve ser uma coisa muito grande, deve ser uma coisa muito pesada, para que a minha mãe, que fez o que fez, achar que eu tô errado. Então, o negócio deve estar muito foda. Aí, a partir daquele dia, eu fiquei mais em casa e evitei ir na Ribeira. Fiquei mais em casa, continuei focando no trabalho. Até que na época, ainda era época do MSN, eu encontrei um grupo otaku no MSN. Era Family Otaku. E aí, o pessoal indicava anime, né? Indicava anime. Aí, o pessoal marcou em um encontro no shopping. Aí, eu, porra, encontro no shopping, será que isso vai prestar? Tô fazendo nada, eu vou lá, né? Aí, quando eu cheguei lá, cheguei no shopping, e é aquele bando de gente de cabelo colorido e maquiado, e aquele pessoal muito cringe, né? E aí, qual que deveria ter sido o meu pensamento? Corre, corre que só tem maluco. Mas qual que foi o meu primeiro pensamento no Flávio antigo, no Flávio que era cringe? Eu pensei: caralho, esses caras são muito foda. Preciso ser igual a esses caras. Então, isso meio que deu essa quebrada. E aí eu comecei a conversar com os caras, e aí ficava naquela, né? Troca mensagem no MSN. E aí você indica anime, não sei o que lá. E aí, quando o pessoal começou a aumentar o grupo, aí começaram a fazer eventos no parque, porque lá em Natal tem um parque, tipo como se fosse um bosque, a gente chama de Bosque dos Namorados. É um parque gigante, então eles começaram a fazer encontros nesse parque. O parque é grande, cara, é como se fosse um Central Park, mas não é o mesmo tamanho, obviamente, né? E aí o pessoal chegava lá e trazia suas garrafinhas de refrigerante e ficava lá fazendo uns piqueniques e conversando, aquela coisa muito cringe. E aí eu, porra, comecei a me enturmar com essa galera. E aí foi nesse movimento otaku, foi nesse grupo otaku que eu conheci a minha ex-namorada endemoniada, que foi um dos tópicos que eu tinha comentado com você, que se valesse uma entrevista, poderia ser para conversar sobre esse assunto também. O que acontece? Tava lá eu, de boa, fingindo Jutsu do Naruto. Tava lá quieto no meu canto. E de repente veio aquela gótica, toda de preto, toda cheia de sombra. E na hora que ela chegou, todo mundo ficou olhando, né? Porque naquela época ela era a menina mais bonita que tinha lá no grupo. E eu olhava assim para aquela menina e falava: "Nossa, cara, essa menina tem muito estilo, cara. Essa menina é muito foda." E aí eu vou tentar ver se eu chego nela, né? Aí eu tinha visto um vídeo de um cara. Era tipo esse negócio de PUA, mas na época não era PUA que chamava. Eu acho que não, cara. O cara falava assim que para você conseguir a mina que você quisesse, você tinha que meio que esnobar ela, né? Você tinha que fazer com que ela fique pensando em você, mas não mostrar que você tá interessado. E aí eu comecei a tratar ela mal. Tratei ela mal pra caraca. Ela falava comigo, eu virava a cara, ia pra outro lugar, fingia que não tava ouvindo. Tratava ela, cara, como se eu tivesse muito puto com ela. Eu ficava nesse joguinho. E aí, de repente, eu recebo uma solicitação de amizade dela no Facebook. E eu penso, opa, ela me adicionou no Facebook. E aí eu aceitei. E aí a gente começou a conversar pelo Facebook. E aí eu falei assim: ah, tá, você é legal e tal. Quer fazer alguma coisa? Aí ela falou assim: o que que você tem em mente? Eu falei: ah, porra, não tem nada nessa merda dessa cidade. Vamos na praia então. Porque em Natal, não sei se vocês sabem, mas Natal é mais conhecida pelas praias, então tem muita praia bonita.
Sim.
E a gente foi parar na praia principal, Ponta Negra. E aí quando ela apareceu lá, a gente marcou de se encontrar no shopping perto da praia. Quando ela apareceu lá, ao invés de ela querer me abraçar, né, para cumprimentar, eu olhei bem sério para ela com a mão no bolso e rejeitei o abraço e falei: me siga. É, cara, eu tava muito louco, eu tava querendo fazer o jogo do cara mais filha da puta possível, cara.
Caralho.
E aí, nisso, aí eu pedi pra ela me seguir, a gente foi andando pela praia. E aí, o que acontece? A gente foi lá, passou por uma barraquinha, uma quitanda que tem lá na praia, eu comprei uma bebida. E aí a gente sentou nos troncos que tem perto da praia, uns troncos que ficam na areia. Ficou começando a beber e conversar. E pai, conversei, beber. E aí eu fiquei pensando assim, cara, eu tenho que beijar essa garota porque é agora. Eu já tô fazendo o papel de filha da puta, né? Agora eu tenho que beijar ela pra poder meio que dar, pra poder prender, firmar o laço. E aí ela viu que eu tava meio inseguro, que eu tava tentando ir ou não ia beijar ela. Aí ela pegou e me beijou primeiro. Aí eu, puta que pariu. Mas que raio, eu fiquei putaço. Eu peguei, levantei assim e falei: caralho, mulher, era pra eu te beijar primeiro, porra. Para com essa palhaçada. Aí ela: não, você tá demorando muito, você é muito enrolado. Esse seu joguinho aí de me zombar não tá dando certo, não. Eu falei: porra, cara. Enfim, aí vamos dar uma acelerada nisso aí, que é tudo bobeira. A gente ficou. E aí, na hora dela ir embora, né? Deixei ela no ponto de ônibus. Naquela época, bicho, ninguém tinha carro, não, cara. Podia ter carro a galera que era boy mesmo, que era muito ricaço, os playboyzão. Mas a maioria, até quem tinha grana, andava de ônibus. Pelo menos em Natal era assim. Então, assim, era comum a gente marcar em ponto de ônibus. E aí, quando ela tava lá esperando o busão, ao invés de.
Opa,
Deu,
cachorro aqui
quando ela.
latiu.
Cachorro sempre fazendo essas participações especiais.
Foda, foda. Ele tava dormindo aqui, do nada latiu, então ele deve ter tido um pesadelo, sei lá. Mas
Foi.
continua a tua história.
Na verdade, eu sei o que que foi. Ele tá achando, porra, essa história tá chata pra caralho, avança pra mim aí. Eu acho que foi isso que ele quis dizer. E aí, quando ela tava pegando o busão, eu peguei, segurei na mão dela e falei assim: ei, vamos namorar? Aí ela: que isso, cara? A gente acabou de ficar, a gente nem se conhece. Falei: não, não, vamos namorar porque eu não sou o cara assim, não. Eu não gosto de ficar, não. Esse negócio de ficar é muito, sei lá, eu quero namorar, eu quero namorar. E aí eu fiquei perturbando ela a semana inteira, ela não queria namorar comigo. Aí eu fiquei mandando mensagem no Facebook. Cara, eu fui muito gado, eu fui muito, muito, muito.
Mudou totalmente, era o cara filha da puta.
Mudei, o filho da puta virou gado de novo, cara. Porque eu não consegui segurar a onda, né? Até que ela aceitou namorar comigo. E aí a gente começou a namorar. E foi tudo muito bom no começo. Só que eu percebi que ela meio que tinha umas paradas muito assim, ritualísticas demais. Ela ficava querendo pegar meu sangue para fazer meio que um laço entre a gente. Era um negócio muito louco. E eu ficava pensando: pra que essa porra, cara? Isso não... Aí ela comprou pra nós dois, não sei se você já viu, é que eu não sei como é que pronuncia aquela porra. É uma cruz, acho que chama Cruz de Oros. que era um símbolo que o pessoal usava muito, que é tipo uma cruz, aquele símbolo egípcio. Não sei se você sabe como é que ele é. Aí comprou um pra mim e pra ela. Aí furou meu dedo, furou o dedo dela. Aí agora nós estamos juntos e tal, em nome de fulaninho e tal. Eu falei, oxi, que viagem, cara. Mas vamos nessa, né? E, cara, as coisas estavam na mesma, até que um dia na praia, a gente tava sentado nos mesmos troncos de areia, e os troncos de madeira, né? E aí ela me abraçou, assim, do nada. E aí, quando ela me abraçou, ela me apertou com tanta força, e ela começou a cravar as unhas dela. Caralho. Mas ela cravou com tanta força que eu não conseguia mais ver aquilo como carinho, eu achei que era um ataque. E aí eu comecei a me soltar. Tentava me soltar, e ela apertando assim as minhas costas com as unhas pontudas dela, aquelas unhas postiças, e eu tava todo arranhado, já fudido. E aí me veio um estalo na cabeça, do nada, assim, do nada, de graça. Apareceu na minha cabeça assim, cochicha no ouvido dela, em nome de Jesus. Eu sei que isso é uma coisa muito tranquilo, mas sério, cara, do nada essa porra surgiu na minha cabeça, do nada. Aí eu cochichei nela, em nome de Jesus. E aí vai da crença de cada um, eu tô relatando o que eu vi, o que eu experienciei. O ouvinte pode não acreditar nas minhas palavras, mas tudo bem.
Eu acredito, cara. É o que mais importa. Então, vai fundo.
Oh, tá bom. A partir do momento em que eu falei em nome de Jesus, essa guria me largou e deu um soco nos troncos de madeira em que estávamos sentados e eles partiram ao meio. Troncos de madeira.
Mas tipo, esteio, tronco mesmo, assim, com a árvore,
tronco,
assim...
Esteio, tronco de... Aquele tronco que você faz pra poder fazer telhado de casa.
Caralho. Esteio.
A gente tava sentado numa pilha de troncos. Então ela deu um socão.
Caralho.
E ela começou a me olhar estranho. Ela começou a abaixar a cabeça, né? Aquele cabelo dela ficou, ficou na frente dos olhos dela, igual aquela coisa de anime mesmo. E aí ela ficou assim, parada, olhando pra mim. E aí eu falava, você tá bem? Ela não respondia. Aí eu falo, vamos pra casa. E aí eu comecei a levar ela pra casa, e ela não queria se mover, ela ficou lá parada. E aí, isso já era quase, o quê? Meia-noite. Porque a gente saía, ficava até tarde lá, conversando, bebendo, batendo papo. E eu precisava levar ela pra casa. Não, vamos, tenho que te levar pra casa. E ela ficou parada no mesmo canto. Até que eu comecei a arrastar ela. Eu falei, você não vai não? Então vamos lá. Comecei a arrastar ela. E a partir do momento que eu comecei a arrastar ela... Ela começou a gritar alto na praia. Socorro! Ele quer me estuprar! Socorro! Eu tô sentindo
aqui,
o cara quer me matar, não sei o que. Ela começou a gritar, fazer um escândalo, cara. E aí apareceu um grupo de cara. Os caras mais altos que eu tenho 1,90. Os caras grandão, negão. Apareceu, chegou na minha. Qual o problema aí, cara? Tá tendo algum problema aí? Eu falei, não, cara, peraí. Ela tá bêbada, calma. Ela tá bêbada, irmão. Parece que você nunca tá falando, ela tá bêbada, cara. Ela tá muito bêbada aqui. Eu tô levando ela pra casa. Socorro, ele quer me estuprar, ele quer me. Aí o cara olhou pra situação. E eu tenho certeza que foi Deus, bicho, porque senão não ia ter como. O negão olhou pra situação e falou assim, cara, leva ela pra casa. Leva ela, já tá bom, né? Não, pode deixar, eu vou levar ela pra casa. E bicho, eu podia ter levado uma coça ali fudida. Irmão, não sei o que aconteceu pra aquele cara sacar que ela realmente não tava no normal dela. E aí eu consegui levei ela no ônibus. Ela no ônibus, ela continuou lá, olhando pra baixo. Entreguei ela na casa dela, né? Ela morava num condomínio. Essa mina, ela era rica, ela tinha dinheiro pra caraca, só que... Meio que eu era a aventura dela, porque ela nunca tinha andado de busão na vida, ela nunca tinha ido pra canto nenhum, ela tinha dinheiro pra caraca, ela morava num dos condomínios mais luxuosos da cidade. Ah, detalhe, ela era filha de uma das donas do maior shopping da cidade, então ela, pô, a mãe dela era dona de shopping, então daí você tira a grana que ela tinha. Então, eu levei na casa dela, né? A família dela olhou pra mim... O que que você fez com ela? Eu falei, não, fiz nada com ela não, a gente só bebeu um pouco. Aí eu fui pra casa, né? E eu cheguei na minha casa maluco, sem entender o que tava acontecendo, bicho. E aí eu cheguei na minha casa, as primeiras pessoas que eu procurei foram os meus tios, porque eram as pessoas que tinham mais espiritualidade perto de mim, e eles eram crentes também na época. E eu comecei a falar com eles: meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo, eu acho que a minha namorada tá endemoniada. Aí eu comecei a conversar com eles, comecei a falar o que aconteceu. E aí a gente orou, e vida que segue. No outro dia, ela me manda mensagem: oi, o que aconteceu? Aí eu falei: o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu é que você surtou ontem à noite, né? Eu não sei o que aconteceu, você que tem que me explicar o que aconteceu. Aí ela falou: ah, não lembro de nada não.
Ah, sei.
Não lembro de nada que aconteceu. Só lembro que a gente tava bebendo e do nada aqui eu cheguei em casa. Aí eu, porra, bicho. Aí assim, a coisa que me impressionou foi ela ter quebrado um tronco de madeira. Então assim, o resto pra mim era, se fosse fingimento dela, foda-se, mas enfim. E eu, muito gado que sou, continuei o relacionamento, porque eu poderia ter zarpado naquela hora, era o correto se fazer, mas não. A gente marcou de sair de novo. E numa desses encontros que a gente saiu, a gente acabou dormindo juntos. E aí que vem a parte mais perigosa da jornada, é que enquanto a gente dormia, eu acordo com ela me estrangulando. Ela com as mãos no meu pescoço, com toda a força possível, eu quase não consegui me soltar. E aí eu consegui me livrar naquela hora. E aí ela falou: o que que tá acontecendo? Eu falei: não, cara, você não tá normal não, o que que tá acontecendo com você? Eu coloquei ela pra sentar e conversei: o que que tá acontecendo com você? Ela: eu não sei. Aí tudo que eu falava pra ela que tinha acontecido, ela não acreditava. Ela achava que eu tava de sacanagem com ela, que eu tava fazendo alguma brincadeira, que eu tinha colocado alguma coisa na bebida dela. E eu falei: olha, eu vou ter que filmar você fazendo essas merdas, porque você não tá acreditando no que eu tô falando, e você faltou me matar agora, então a gente tem que resolver esse problema. Aí eu, assim, eu tentei conversar, mas ela não acreditava. E aí eu pensei: será que isso realmente não é uma coisa espiritual? E aí eu cheguei pra ela e falei de novo: em nome de Jesus. E ela começou a surtar e quebrar as coisas que tinha lá no quarto, e ficava batendo, e eu peguei, segurei ela, agarrei ela, prendi os braços e pernas dela e comecei a ficar gritando em nome de Jesus. Aí eu comecei a rezar o Pai Nosso. E coroa católica que tinha que estar aqui para poder me corrigir, mas enfim. Comecei a rezar o Pai Nosso e eu rezei mais outras coisas também que eu lembrava na época. Ah, eu cantei eu cantei hinos da harpa cristã, para você ver o nível.
Caralho.
Pois é, bicho. Aí só sei que ela deu uma sossegada, né? Aí eu fiquei maluco. E depois desse episódio eu pensei: cara, deve ser uma coisa espiritual. Alguns amigos meus falavam que ela tava com problemas psicológicos, e eu realmente também queria acreditar, porque pra mim era muito mais coerente acreditar que ela tava com algum problema psicológico do que realmente que fosse algo espiritual. Mas essa coisa de a oração ter funcionado com ela me deixou muito inculcado. Então eu fui atrás de um exorcista. Então eu comecei a rodar a cidade inteira atrás de um exorcista. Aí eu fui nas igrejas, eu ficava batendo porta em porta: você tem um compadre aqui que é exorcista? Até que teve teve um detalhe que eu preciso te contar. Todas as vezes que a gente não tava junto, ela começava a se machucar de forma assim muito foda. Tipo assim, se cortava, batia a cabeça. Teve uma vez que ela quebrou o braço, né? Então assim, o pior é que em alguns momentos, quando a gente tava junto e essas marcas estavam aparecendo lá, ela falava que eu que tinha feito essas marcas, que eu que tinha batido nela, que eu que tinha cortado ela. Então o negócio tava ficando muito mais sério, cara. Então eu queria resolver isso de alguma forma o mais rápido possível. Então eu fui atrás de um exorcista.
Caralho.
Cara, eu fui levado em várias igrejas. E aí foi aí que eu percebi que a igreja católica, ela é muito mais solícita em algumas coisas do que a igreja evangélica. Por quê? Porque eu fui primeiro na igreja evangélica, porque eu era crenteiro. Só que a igreja evangélica, ela não acreditava no que eu falava. Ela achava que eu tava tendo muita imaginação. Ou ela falava assim, não, mas essa menina deve ter algum problema psicológico. Leva ela no psiquiatra. Como é que eu vou levar uma mulher no psiquiatra assim do nada, cara? Chamar ela de louca. Ela já tá louca sem ninguém chamar ela de louca. Imagina se eu levar ela pro psiquiatra. Ela vai morrer ali, cara. Então, assim, eu tava tentando levar... eu tava tentando ver se alguém me dava um conselho espiritual foda pra que eu pudesse meio que ter um rumo, né, um norte. Só que nenhuma igreja evangélica me ajudou. Então, quando eu comecei a ir nas igrejas católicas, foram ali que elas realmente me ajudaram. Os padres me levaram pra um lugar, conversaram comigo, eles acreditaram de primeira que se tratava de alguma possessão demoníaca, ou seja, eles não duvidaram da minha palavra, eles nunca questionaram o que eu falei sobre o tronco, e isso eu achei maravilhoso. Então o padre me deu o número de um padre lá, se eu não me engano, acho que era o padre Fred, eu acho, alguma coisa assim, que ele era o único exorcista inteiro na cidade. Só que esse camarada tinha viajado, ele tava fazendo sei lá o quê, e ele só ia voltar daqui a 6 meses, cara. Era muito azar.
Porra.
E eu não tinha... Pois é. E eu não tinha pra onde ir. Então, assim, o tempo foi passando e as coisas começaram a piorar. Ela se machucava cada vez mais, tentava me matar de noite e fingia que tava... que eu tava assediando ela. Até que, em um momento, a gota d'água foi quando eu tava com ela e os amigos no shopping, né? E ela tava super normal. E eu já tinha conversado com esses meus amigos sobre a situação dela. Já tinha falado que ela tava estranha, que ela não parecia estar normal. E esses meus amigos, eles acreditaram em mim, pelo menos era o que eles diziam, mas eles não achavam que fosse alguma coisa espiritual. E a gente tava lá, sentado no shopping. Só que a gente tava numa parte do shopping que era meio isolada. Era como se fosse um estacionamento. Então a gente tava lá conversando, batendo papo, até que eles falaram assim, aí Flávio, vou embora aqui. Aí eu falei, não gente, não vai não, pelo amor de Deus, fiquem aqui comigo. Não, a gente tem que ir, cara, por favor, fiquem aqui comigo, cara, não vão agora não. Daqui a pouco vocês vão, tá cedo, cara. Não, a gente tem que ir, porra, cara, você vai fazer comigo não, né, cara. Porra, você é meu melhor amigo, você vai ficar aqui do meu lado, não vai? Não, aí eu sei que todo mundo vazou, foi só eles virarem a esquina que ela começou a mudar. E aí começou a me bater, começou a querer me arranhar, fazer um monte de coisas. E aí eu achei que era gota d'água. Eu pensei assim, olha, não dá pra mim, cara. Você vai ter que ser problema de outra pessoa. E aí foi a partir desse momento que eu decidi largar tudo que eu tinha em Natal, porque eu já tava de saco cheio. De ter que aturar essa menina maluca, que ela pode ter, sei lá, pode ter sido só uma maluquete, uma borderline da vida, né? Mas também pode ser algo espiritual, porque o lance do tronco ainda me assombra. A não ser que aquela madeira tivesse muito, muito, muito podre a ponto de ter essa coincidência, mas enfim. Aí eu saí. Porque meu pai sempre tava me ligando, e eu falei que eu não respondia ao meu pai. Só que depois de passar por a situação dessa menina, passar por algumas críticas da minha mãe, ver que não tinha nenhuma situação financeira pra mim em Natal, porque Natal sempre foi ruim de emprego, não tinha nenhuma oportunidade de emprego, nenhuma vaga, eu pensei então que talvez fosse melhor eu fugir de tudo. Então eu liguei pro meu pai e falei assim, pai, eu posso ir morar com o senhor no Rio? E aí ele falou assim, não, meu filho, claro, pode. Ele ficou super animado, porque já faziam mais de 5 anos que a gente não se falava. Então, mesmo que sendo pra pedir um favor, ele ficou bem animado. Então, ele pagou a minha passagem e eu vim tentar a vida aqui no Rio. E eu já tô aqui, vai fazer 8 anos. Na verdade, já fez 8 anos, vai fazer 9. Então, depois dessa situação todo com essa maluquete aí, cara, eu recomecei a minha vida aqui. Eu acho que eu contei tudo que eu tinha pra contar, né, entrevista pra você, cara.
Aí foi bastante coisa, puta que pariu. Mas ainda sobre essa parte final aí, tu. Como é que foi pra ti ter deixado essa guria e ter recomeçado, assim?
Foi muito ruim, cara. Você acredita naquelas cenas de filme quando o cara. Quando a mulher vai pegar um avião e o cara corre pro aeroporto pra poder fazer um escândalo, pra poder fazer uma declaração pra
Sim,
ela
sim.
largar o avião e ficar com ele? Foi isso que ela fez comigo, cara. Porque assim, eu havia terminado o relacionamento e tava tudo certo, né? A gente não ia mais se falar. Até que algum amigo meu, filho da puta, caguetou que eu tava indo embora e falou o dia do voo. E ela foi no avião e fez um escândalo. Não, porque o seu lugar é comigo. Não sei o que lá, o seu lugar é comigo. E aí eu falei, não. Eu confesso que eu titubeei. Que uma parte de mim queria ter ficado naquele momento, né? Obviamente hoje eu sei que eu fiz 100% certo, que eu não deveria jamais ter titubeado, mas enfim. Eu fiquei vendo aquilo, né? Mas eu peguei, entrei no avião, embarquei. E olha só a gadice. Quando eu tava dentro do avião, eu ainda comecei ainda a me arrepender. Eu fiquei tendo aquele flashback de tudo que a gente tinha vivido de bom, todas as coisas boas. Aí que eu fiz, o gadão aqui, quando eu cheguei no Rio, quando aterrissei, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Mandei uma mensagem pra ela e falei assim, olha, a gente não precisa acabar assim, vamos fazer um web namoro.
Caralho.
Eu falei assim, olha, eu não tenho como voltar agora, mas me dá 2 meses, porque aí eu vou juntar uma graninha aqui, e aí eu volto pra aí, e aí a gente. Aí eu até busco você pra morar aqui ou em qualquer outro lugar que você queira. Então, assim, bicho, foi muita gadice. Então, obviamente, isso não deu certo. Ela topou, mas olha só a merda. Ela topou esse web namoro. Só que em menos de uma semana, ela ficou com outro cara, né?
Oliver, como eu faço pra morar?
Então não ia dar certo mesmo, cara.
Caralho. Mas tu superou mais ou menos em quanto tempo, assim, que tu, tipo, zerado, assim?
Cara, a minha sorte é que eu sou um cara bastante egoísta, cara. Porque quando eu foco em algo, eu esqueço do resto. Então, assim, por exemplo, o fato de eu estar saindo saindo da minha cidade natal, indo pra um estado novo, pra uma cidade nova, conhecendo novas pessoas, isso me distraiu tanto, isso me empolgou tanto, que eu praticamente não lembrava mais do relacionamento em poucos dias, porque eu tava mais animado em saber como seria a minha experiência nova no Rio. Então, eu cheguei aqui e já fiquei fascinado, oh, eu quero ir em tal lugar. A primeira coisa que eu fiz, eu cheguei aqui em 2013, a primeira coisa que eu fiz foi assistir o filme do Dragon Ball Super lá, eu fui lá no cinema e
foi sozinho? Fui
assistir lá aquela porra. Fui sozinho.
Caralho.
Ainda dei uma trollada ainda pra. Ainda dei uma trollada na mulher lá da bilheteria, fingindo que eu era americano. Uma bobeira lá, fiquei fazendo sotaque de americano o dia inteiro pra ver se a mulher caía. E o pior é que ela caiu, achou que eu era americano, tava lá de viagem. Enfim.
E ganhou o ingresso? O que foi?
Não, eu só dei uma trollada nela mesmo. De bobeira minha, né? Eu tava sem o que fazer, eu fiquei fazendo sotaque de americano e fiquei fingindo que, sei lá, tava meio que só zoando com a cara da mulher, a mulher acreditando, me perguntando coisas dos Estados Unidos e eu mentindo na cara lista, falando um monte de besteira lá. Enfim, aí eu vi o filme e voltei pra casa. Nessa época eu não fui morar direto com meu pai, porque o meu pai, ele não mora na capital. Quem mora na capital é a minha irmã mais velha. Hoje a minha irmã mais velha mora aqui no Rio também, porque ela morou um tempo em BH, depois ela se mudou pro Rio. E eu passei a primeira semana na casa dela, e depois o meu pai veio e me buscou pra levar pro interior do Rio. E aí eu comecei a viver com meu pai, passei um mês na casa dele, igual um vagabundo. Depois arrumei um emprego e foi só sucesso. Depois que eu comecei o meu emprego, juntei uma graninha e em menos de um ano já tava morando sozinho, já tava fazendo as minhas coisas, comprei as minhas coisinhas e é isso aí, cara. E tô vivendo assim desde agora. Sim, eu sou casado, pode botar o gado demais do Dom Sandro aí, Mas eu sou casado hoje, muito bem casado. E eu acho que hoje em dia nada mais, não me falta mais nada, assim. Eu superei as coisas ruins que aconteceram comigo. E nenhuma delas me deixou, me fez me sentir vítima de alguma coisa. Me fez pensar que eu era menos do que alguém, ou que essa experiência me fazia mais também do que alguém. Eu sempre tentei ver as coisas da forma mais positiva possível. Tentei pensar que, por mais que as pessoas possam ser tão filhas da puta, em algum momento elas têm uma parte boa. E que pode ter sido que os meus pais tenham sido bastante filhas da puta também comigo. Mas no íntimo deles, eu tenho certeza que em algum momento eles achavam que estavam fazendo isso pro meu bem. E que eles tentaram com o suor deles. Alguns suores ali eu não precisava ter visto, mas eles estavam tentando o máximo me dar tudo do bom e do melhor. Então eu não tenho mágoa por nenhum dos meus pais. Na verdade, sim, a minha mãe faleceu já. Eu falei que hoje ela teria 65, ela teria 55, né? Mas ela já faleceu já. Ela faleceu em 2018.
Como é que foi isso pra ti?
Foi bem ruim, cara, porque eu tava numa fase assim bem limpa, né? Eu não tava mais bebendo, não tava usando droga, não tava fazendo nada. Mas no dia que eu soube que minha mãe morreu, eu passei um dia inteiro fazendo besteira. Eu juntei os meus amigos, a gente bebeu até cair e...
Eu acho que é válido, cara. Se a mãe do cara morre, eu acho que... Acho que tá bem válido isso aí, cara. Eu faria a mesma coisa assim, e talvez a pior, cara.
Mas eu acho que o pior de tudo é eu não poder ter ido no enterro dela, porque eu tô a 2.000 quilômetros de distância, né? Então é triste você não poder nem ver as fotos nem nada, porque você não tem nenhum parente lá que possa mandar nem nada, entendeu? E eu tenho os meus tios, mas minha mãe e os meus tios não se bicam, então eles não iam me mandar nada dela, não.
Caralho.
Mas, enfim. Isso, cara. Pode falar.
E no caso, como é que foi pra ti? Se tu tá aqui, se tu conhece os podcasts, tu conhece a Red Pill, né? Como é que foi isso pra ti? Conhecer e tal? O que que tu achou no começo?
Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, cara. O cara que rejeita a Red Pill é o Black Pill, não é isso?
Não, é o Blue Pill. Não. É o Blue Pill. Black Pill é quando o cara, ele tipo assim, ele conhece a Red Pill e aí, tipo assim, ele começa a se tornar tipo um niilista, assim, ele começa, ele se revolta e fica sozinho e não aproveita mais a vida, tipo, se revolta, assim, eu acho que seria mais ou menos isso, posso pesquisar aqui e perguntar pra pessoas mais conhecidas, mas eu acho que é isso.
Eu sempre achei que a Blue Pill fosse o cara enorme, o boomerzão que não sabia da Red Pill. Eu achava que o cara que era Blue Pill era o cara que não tinha conhecimento da Red Pill ainda. Mas, então eu tô errado. Mas enfim, eu era o cara que era...
Ou eu estou errado também, eu não sei. Talvez eu esteja errado, mas...
Mas pela definição, eu era o cara que conhecia a Red Pill, mas que odiava e negava. Assim, eu tinha um amigo meu, eu não sei se ele vai escutar esse podcast, ele é muito fã do Wiltão, talvez se um dia ele aparecer por aqui, ele vai escutar. Montini, um abraço, cara, foi você que me apresentou a esse submundo aqui. Maravilhoso.
Maravilhoso.
Exatamente. Eu sempre xinguei muito ele por causa desse lance de Red Pill, cara, porque assim, na época que ele me falou desses assuntos, eu tava ainda namorando a minha mina, que eu sou casado hoje, e eu achava aquele papo muito, muito bizarro, achava um papo de cara mal amado, achava que era o cara que simplesmente não conseguiu comer ninguém e agora ele tá descontando em Deus e o mundo. Eu pensava que era dessa forma. Só que quando você vai entendendo o processo, quando você vai vendo os fatos, quando você vai vendo como funciona a sociedade, a hipergamia, E quando você sabe que para que o seu relacionamento dar certo é que o homem é que tem que estar no centro, o homem é que tem que mandar na relação. Então, se você nega isso tudo, você simplesmente vai ser mais uma vítima cedo ou tarde da hipergamia das mulheres. Então, assim, eu não sofri nenhum tipo de perda, nenhuma mulher me largou para ficar com um cara melhor. Mas aos poucos eu fui entendendo o que. Eu comecei pelo Yutão, mas foi tipo assim, de sacanagem. Eu pensei assim, eu vou escutar esse cara só pra poder xingar muito. Vou escutar esse cara só pra poder ver as merdas que ele tá falando. Que aí depois eu vou xingar pra caralho e vou mandar pro Montino e vou falar assim, ó, Montino, essas merdas que você tá ouvindo aí, cara. E aí, bicho, comecei a ouvir um, depois comecei a ouvir dois. E nada de conseguir coisa suficiente para poder xingar o cara, até que chegou um ponto que eu já tinha ouvido todos os podcasts do cara e não conseguia xingar ele mais, cara. E aí eu fui procurando cada vez mais conteúdo sobre isso. E hoje em dia eu não sou um cara que é 100% a favor do MGTOW, entendeu? Assim, eu sou empático pela causa. Eu reconheço que os caras têm um bom argumento. Mas eu não consigo me ver nesse estilo de vida, entendeu? Então, assim, eu hoje em dia aprendi a não falar mal e aprendi a gostar de ver os caras tendo sucesso, ver os caras correndo atrás do que eles querem, de, sei lá, tipo, ver os caras tendo um aprimoramento intelectual. Eu fico ouvindo aquele, o Mórius Invictus, como o cara tem um intelecto bacana, como o cara é culto.
Sim.
Mas eu acredito que
Isso
tenha
só
parado
tem
com
só
isso, não
20
sei
anos,
dizer.
cara. Isso aí que é absurdo.
Nossa.
Eu com 20. Eu com. Eu,
Poxa.
não, eu quase falei a minha idade, caralho. Deixa quieto. Eu tô escondendo essa informação. Daqui a pouco os ouvintes vão saber, mas vou esconder essa
Nossa, descobri
informação
já.
momentaneamente. Mas continua o que tu tava falando.
Então, é isso, cara. Eu comecei a entrar nesse mundo aí, ouvindo os programas do pessoal. Mas eu vou falar um negócio pra você, cara. Eu não entrei nesses podcasts, eu não entrei nesse conteúdo buscando a Red Pill, buscando informações sobre esse meio. Eu entrei por quê? Porque eu tenho carência de podcasts que possam falar coisas assim, escrachadamente, que possam zoar. Poxa, aquela live ali do Igor, a última live que você fez
Sim.
foi maravilhosa, cara, aquele final. Tudo que ele falou, esse tipo de coisa jamais iria passar num podcast mainstream, cara. Ninguém
Qual
ali
deles?
ia
É que o
conseguir
Igor
falar.
participou de vários. Qual?
Ele participou de. Acho que foi da última que ele participou, do finalzinho do desfecho do Frigobar, eu acho.
Ah, entendi.
Que ele começou a falar sobre. Sobre que os homens é que permitiram que as mulheres fizessem o que fazem hoje, que é por causa disso que o mundo tá como tá hoje. E é verdade, cara. Mas você acha mesmo que algum podcast mainstream, alguém vai ouvir isso aí? Vai ouvir alguém falar mal do feminismo e vai ficar quieto? Até o cara pode se. Até o cara pode até se dizer que é antifeminista, mas ele jamais, se ele tiver no mainstream, ele jamais vai abertamente falar sobre isso.
Sim.
Porque ele tem medo de ser cancelado, ele tem medo de perder os inscritos dele. E, cara, eu posso falar isso e pode parecer que eu só tô falando isso porque eu sou um canal microscópico, mas não é. Hoje, se com o meu canal eu tiver apenas um ouvinte, mas que esse ouvinte queira ouvir o meu conteúdo porque ele sabe que no meu canal ele vai poder falar a merda que ele quiser sem ser julgado, sem ser chamado de machista, de homofóbico, de sei
Nazista.
lá o quê, nazista, taxista, Uber Eats, enfim. Se esse cara tiver satisfeito com o meu conteúdo, eu vou continuar eternamente. Porque, bicho, eu sou esse cara que tá lá no podcast. Eu sou esse um ouvinte que tá em busca de um conteúdo em que ele possa ouvir as merdas que o homem de verdade fala, em que ele possa ouvir as merdas que se fala em botequim. Porra, meu irmão, nos anos 90 a gente chegava lá num bar, sentava com os amigos, a gente falava mal de mulher, a gente falava mal de gay, a gente falava mal de político, a gente falava mal de tudo. Hoje em dia, se você fala isso num bar e alguém escuta do seu lado, é capaz de chamar a polícia pra você.
Sim.
Então é foda, bicho. E essa carência de conteúdo dessa forma foi que... Sabe o que realmente me deu um empurrão pra poder abrir um canal? Foi um pouco de... Foi porque eu fiquei puto com o Yutão, cara.
Sério? Por quê?
Porque o que acontece? Eu, cara, eu trabalho muito, assim, eu pego... Saio de casa às 5, eu pego das 7 até às 6 horas da tarde. E o que acontece? Nesse tempo que eu tô lá no meu trabalho, eu fico ouvindo as lives de vocês, eu fico ouvindo os podcasts. Só que eu adoro as lives que o Yutão coloca do tipo 24 horas de live e essas coisas. E esse filho da puta não tava mais salvando as lives e eu não tinha como pegar. Por quê? Porque na hora que tava saindo as lives, ou eu tava dormindo, porque eu não consigo ficar 24 horas ouvindo uma live, ou porque em um momento do trabalho eu não pude assistir. Então o que que eu esperava? Eu esperava ele salvar a live em algum lugar pra eu poder ouvir depois. Aí eu pensei, cara, eu ficava pensando isso na minha cabeça, eu pensei, cara, se um dia eu tiver um canal, eu vou salvar todas as lives, de um jeito ou de outro. Porque eu vou pensar no cara que não conseguiu acompanhar a live na hora. Mas depois eu fui entender, eu tô falando isso assim, mas eu vou me justificar. Depois eu fui entender que realmente algumas lives o Yutão não tem como salvar. Depois ele mesmo me explicou pelo Telegram que não tem como ele salvar todas as lives. Eu entendo os motivos dele, só que na época me deixou meio puto, porque eu realmente era um fã muito assíduo, né? E eu ficava frustrado de não poder ouvir as lives, cara. E até agora eu tô traumatizado por não ter ouvido a última live de 24 horas dele, cara. Queria muito ter,
acontece, ter ouvido, mas enfim. Cara, mas já chegando então na parte final, já primeiramente queria te agradecer aqui pelo teu espaço aqui. Tu que acorda às 5 da manhã, a gente tá gravando aqui 11h32 da noite. Mas, cara...
Sou igual uma coruja, eu não esquento a cabeça, não.
Então, muito, muito legal mesmo. E, cara, só pra terminar então, fala um pouquinho do teu canal. Tá começando um novo projeto agora, né? Fala um pouquinho sobre, lembrando que o link vai estar na descrição aí. Quero que vocês todos façam o seguinte, já tem vídeo lá, já tem episódio lá, né? Já tem sim, até eu lembro, tem agora, dois. Eu ouvi. Eu quero que vocês aí que estão ouvindo o podcast, vão lá no último episódio e coloquem lá nos comentários. Vim pelo podcast sem ideia. Vai ter duas pessoas lá, mas eu quero ver quem vai ser essas duas pessoas. E se inscreve lá antes... Antes que o Flávio fala um pouquinho então do que tu pretende fazer daqui pra frente lá no Homem das Cavernas.
Então, cara, o propósito do canal justamente é a gente bater papo e falar o que quiser. Só que com músicas, assim, tocando em uma rádio de verdade, assim, eu recebo os pedidos da galera, toco. E como eu sei que o YouTube é sacana com o negócio de direitos autorais, o meu plano é sempre a gente poder, na live ao vivo a gente vai poder tocar as músicas, só que eu vou editar depois e salvar só a parte do bate-papo e colocar no link a live inteira com as músicas, para quem tiver interesse das músicas. Porque tem cara que não tá interessado nas músicas, tem cara que tá interessado no bate-papo. E uhum. O intuito da live é justamente criar uma comunidade, assim como tem no Nova Vertente, como tem no seu canal também, em que a galera possa chegar lá e falar assim, olha, entrar na live, participar e falar assim, Flávio, hoje eu tô aqui na live só pra te mandar tomar no cu. Eu falei, pô, irmão, valeu mesmo.
Tem um lugar que as pessoas possam falar o que elas quiserem, né?
Sim, cara.
Que as pessoas então, possam se achar, porque às vezes, tu imagina, ô Flávio, quantos caras que eles têm essas ideias, ele tomou a Red Pill e ele já chegou num ponto assim, cara, que ele tá... Que ele, tipo assim, ele não consegue mais se identificar com as pessoas que estão ao redor dele e ele não tem com quem falar aquelas ideias e aí um lugar, uma comunidade, um trabalho, sim, como esse certamente é muito importante, que o cara ele coloca pra fora aquelas coisas que ele quer falar e troca ideias, né? Então, por exemplo, uma coisa que o pessoal pode notar é que nas nossas lives, às vezes a gente tá falando sobre um assunto totalmente diferente ali, mas no chat o pessoal tá conversando sobre outras coisas. Então é interessante isso.
É muito bom. E esse tempo de pandemia fake, né, que tá tendo aí, eu já comecei a polemizar. Agora a galera que não é negacionista agora já tá puto comigo já. Enfim, esses tempos aí, cara, é bom você ter uma call com vários amigos e a gente poder falar as besteiras que a gente quiser. Debater. Cara, teve uma live, cara, que eu acho que foi a do Yutão, que a live era sobre... Aí, a live era sobre o golpe que o carinha lá na internet do Twitter, né? Que o cara ia aplicar o golpe no Yutão, e o Yutão sacaneou ele e expôs a live toda. E foi maravilhoso. Que live maravilhosa. Só que quando acabou aquela live, bicho, a galera continuou conversando, né? Porque ele deixou a live aberta. Meu irmão, a aleatoriedade de assuntos era inacreditável, cara.
Sim.
Tinha um cara lá que foi apelidado de beta psicólogo, cara. Porque o cara era psicólogo.
Caraca.
Os caras ficaram chamando ele de beta. Os caras ficaram chamando ele de beta psicólogo, cara. Mas era maravilhoso, cara. Tipo, o cara começou a dar uma aula lá. O cara começou a dar uma aula de como as mulheres agem, como os homens agem. E, porra, eu ficava ouvindo aquilo, pensei, meu Deus, é isso aí, cara. É isso que eu quero ouvir. Eu quero ouvir os caras falando essas merdas aí que eu não acredito, mas que é muito bom ouvir, cara. Que é muito bom compartilhar. E não precisa ser só sobre conteúdo, assim, que fale sobre Red Pill. Pode ser sobre um monte de coisa. Só que uma coisa que eu deixo já claro para os ouvintes, eu não aceito nenhum tipo de lacração. Então, se o cara chegar para mim e vier defender um monte de atitude feminista e umas bobeiragens aí...
Ou cara, encher o saco com qualquer coisa.
Encher o saco com qualquer coisa que não seja papo de macho mesmo, macho escroto. Então, meu irmão, acho que meu canal não é pra você não, cara. Mas aqueles que se interessaram em ouvir as merdas que eu falei hoje, cara, cola lá, porque mesmo que os dois primeiros episódios não sejam legais, eu tô tentando postar mais vezes, mas o foco mesmo que eu queria fazer são as lives, entendeu? Eu tô postando esses episódios pequenininhos pra dar uma movimentada no canal, pra que o pessoal entre e não vê o canal zerado, pra o pessoal ver que tem alguma coisa no canal. Mas o ideal mesmo é que a gente possa marcar uma live, falar as besteiras que a gente quiser. E se Deus quiser, se o canal crescer, o Zé vai dar uma... Vai dar uma participada lá com a gente, não vai, Zé?
Isso aí, vamos negociar aí os direitos de voz, né? Eu criei agora os direitos de voz, né? Tem os direitos de imagem, temos os direitos de voz. Estamos negociando aí. Brincadeira, certamente vamos tá lá, cara.
Então é isso, cara. E outra coisa também, se um ouvinte chegar pra mim e falar assim, poxa, Flávio, eu tô mal, eu queria... sei lá, conversar. O cara chega pra mim e manda uma mensagem dessa, do nada, assim, do nada, não importa a hora que ele mandar. A gente abre a live na hora, bicho, porque o propósito é ser uma comunidade, cara. É poder bater papo. Então, assim, se ele quiser também, eu abro a live e deixo ele falando lá o que ele quiser falar. Porque, assim, o ideal mesmo é que o canal não seja só meu, seja de quem quiser participar. Eu já tinha até falado isso no outro canal que eu tenho, o Poemas Podres, que era de audiobooks. Falei assim, olha galera, se vocês quiserem participar do projeto, o canal não é só meu. Se vocês quiserem entrar pra... Ah, pô, eu tenho assuntos bacanas pra falar aí. Pô, então beleza, vamos marcar uma live. Você entra lá ao vivo. Eu nem vou te interromper não, você fica lá fazendo sua live. E quem quiser ouvir, ouve. E é isso, cara, o intuito do canal é... Essa é uma grande roda de amigos sem ser gay.
É isso aí, cara. É isso aí, então. Muito obrigado pela tua presença aqui. Se inscrevam lá no canal do Homens das Cavernas, do Flávio. Também estarei lá em breve. Vai estar o link aí na descrição. Se inscreve, ativa o sino aí, porque vai vir muita coisa legal. Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado pra você que acompanhou até aqui.
Eu que agradeço.
Eu que agradeço, cara. Tamo junto. Um grande abraço a todos e até a próxima.